Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Bate-Papo Cruz de Malta. Toda terça e quinta-feira você confere boas entrevistas, boas conversas, bons bate-papos aqui na nossa programação, ouvindo histórias de vida, trajetórias profissionais, mas também trazendo sempre boas conversas aqui na nossa programação. Meu convidado de hoje vem direto da cidade vizinha de Treviso, mas já está praticamente englobado aqui na nossa região, né, já trabalhando por tudo, que é o Guilherme Rampinelli. O Guilherme, que é empresário, já foi também representante da Comissão de Esportes lá em Treviso, estava envolvido aí na organização da Up Rio Marathon, enfim, tem bastante coisa para contar para a gente. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, uma boa tarde.
Muito obrigado, né? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Gostaria de mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo e um abraço especial para a cidade de Treviso.
Guilherme, eu queria começar da coisa mais recente, né? Te acompanho pelas redes sociais, você esteve envolvido ali na organização da Up Rio Marathon e me chamou a atenção até o teu relato, que você sempre teve o sonho de correr a Up Rio Marathon, não foi possível dessa vez, mas foi possível participar na organização, né? Como é que foi isso?
Cara, foi uma novidade, assim, o que aconteceu para mim esse ano, assim, na minha vida, né? O início, na verdade, essa prova é a menina dos olhos, né?
Sim.
Da nossa região. Todo mundo é apaixonado por ela. Todo mundo. Hoje, a Mamizuno, ela sempre foi um patrocinador do evento, né? Quem organiza a X3M e o nome da prova é Up Rio Marathon. Então, todo mundo falava, a corrida da Mizuno. E aquilo ali foi, né? Criando uma expectativa no coração das pessoas e não foi diferente comigo. Primeiramente, meu sonho era correr essa prova. Eu que sempre pratiquei atividade física, fui da área da saúde e a minha ideia sempre foi correr essa prova. Foi passando o tempo, eu vi que não ia dar para mim correr essa prova. O meu desejo seria apenas nem que fosse participar do evento, nem que fosse para estar num posto de hidratação entregando água para um corredor.
Uhum.
E as coisas foram acontecendo. Nos últimos 5 anos eu já participei como colaborador, eu contratava o pessoal que trabalhava em Treviso, alguns em Lauro Miller, alguns na Serra. No último ano eu levei 77 pessoas para trabalhar na Serra, todos sobre minha responsabilidade. Tivemos no briefing deles dado como excelente o nosso trabalho, nada de erro. E esse ano veio o convite tão especial, né? Esse ano veio o convite para mim ser um dos produtores de prova, né? Ajudei a montar as 4 provas que aconteceram no evento. Entrei de cabeça, assim, né? E quando eu vi, eu estava dentro da produção, na equipe do Rio de Janeiro, e realizando um sonho meu, talvez da minha família. E é isso aí.
Produtor de prova, o que que faz a pessoa que tem essa função?
Tudo. Vamos lá. O produtor de prova, ele projeta de como vai ser a prova, por qual rua vai passar. Tu marca a prova inteira no dia anterior, tu prepara todos os postos de hidratação, a montagem do posto de hidratação, tu planeja o que, que vai ficar no posto de hidratação, quantas pessoas vão passar por ele, a quantidade de água que a pessoa que passar por ele pode beber em tal ponto. Basicamente, é o coração da prova.
Eu imagino que organizar uma prova dessa já seja um trabalhão danado. Agora, nessa época de pandemia, talvez seja um dos primeiros eventos que a X3M tem organizado, isso eu já não sei precisar, mas a gente conversou com a Camila, que era a gerente da prova na semana passada, e ela mesma já havia descrito para a gente o desafio que foi para organizar uma prova no período de pandemia, que tem que ter todos os protocolos, tem que seguir regimento do governo do estado. Como é que foi isso?
Então, eu acompanho eles também, né, via redes sociais, a gente tem um contato assim com bastante... basicamente com um de cada setor, né, da empresa deles, lá do Rio. E na verdade, eles organizaram um evento antes desse, no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, foi a Corrida do Fluminense. Não, posso estar sendo equivocado, mas se eu não me engano é isso, a Corrida do Fluminense. E essa prova em Santa Catarina foi o teste para o estado.
Uhum.
Já vinha sendo acordado isso com o governo do estado, que essa prova seria o teste para saber se nada de pior acontecesse com os protocolos, né? E se corresse tudo bem, eles avaliariam a situação do estado para pensar a possibilidade de começar a liberar algumas outras coisas, né? Eu acredito que tenha corrido tudo bem, os protocolos foram seguidos, as pessoas que trabalharam no evento, todas elas estavam todas com máscara 24 horas, luvas cirúrgicas, quem tinha mais contato com o público. Geralmente a prova ela foi basicamente montada para ninguém ter contatos. Os postos de hidratação esse ano eles foram feitos de maneira diferente para que a pessoa que estava no trabalho não tivesse contato com o corredor. Ele passava na mesa e pegava o produto que ele gostaria de pegar. E foi um desafio, mas eu acho que foi um desafio que deu certo.
Uhum.
Agora, provavelmente, o governo do estado ele vai avaliar de maneira diferente essas próximas oportunidades, né?
Perfeito. E bom ressaltar tudo isso, né? Já que é uma prova já tradicional aqui na nossa região, né, Guilherme? Vem muita gente para cá, inclusive as inscrições abrem em questão de minutos, se esgotam, né? Certamente, eles queriam ter mais atletas aqui, não teve como, né? A pandemia não deixou, mas acabou dando tudo certo, mesmo até com alguns percalços, né? A própria Camila havia explicado para a gente que a ideia dessas provas que a gente teve aqui internamente em Lauro Miller era fazer lá em Bom Jardim da Serra, em função dos próprios protocolos, tiveram que mudar em cima da hora, né?
Essas provas elas desceram da Serra para Lauro Miller no dia 7 de setembro, três dias antes do evento acontecer, então foi uma loucura. Nós da organização, né, fomos chamados a subir para conversar sobre essa mudança e de nos prepararmos, a gente conseguir pessoas aqui embaixo que seriam lá em cima, até conseguir um contato com o professor da Unibave. As pessoas que trabalharam no percurso das provas de 5 e 10 km, eu consegui alunos do curso de Educação Física, vamos conseguir colaborar com eles com horas complementares que valem para a faculdade, né?
Uhum.
O curso deles. E nesse ano o governo autorizou apenas 300 atletas por prova. Das quatro provas, então, nós podíamos ter só 1.200 atletas. Foi um público bem reduzido. Mas eu acho que o ano que vem, se Deus quiser, né?
Tomara.
Volta tudo ao normal e essa quantidade de atletas, eu acho que ela vai quadruplicar.
No fim, do teu ponto de vista mesmo particular, foi uma experiência totalmente fantástica,
única,
né?
Única. Nunca tinha vivido isso. Até comentei hoje mais cedo com um amigo meu. Passei pelo centro de Treviso, parei para conversar um pouco com ele. E estava falando para ele de todas as... De tudo que eu já vivi no meio do esporte, assim, foi uma experiência única, eu nunca tinha vivido isso. Uhum. Assim, não é o nosso mundo aqui no interior de Santa Catarina.
Claro.
Tem uma proporção que só quem está dentro vive e é espetacular.
Perfeito, a gente vai fazer o primeiro intervalo do Bate-Papo Cruz de Malta de hoje. O Guilherme Rampinelli é o meu convidado dessa terça-feira. Para quem está nos ouvindo no sábado também, nosso convidado do fim de semana, o primeiro dos dois programas que você acompanha em sequência. E Guilherme, na trilha sonora, a gente sempre escolhe uma trilha para a passagem de bloco. Você escolheu o Das Aranha, é isso mesmo? Mas das antigas, né? Das antigas.
Exatamente. O álbum novo tem muitos integrantes novos. Então
tá,
eu prefiro
certo.
O antigo.
Então vamos com o Das Aranha. O nosso Bruno Leodato vai selecionar aqui a dedo e a gente volta em seguida com o Bate-Papo Cruz de Malta de hoje. Muito bem, estamos de volta. Esse é o Bate-Papo Cruz de Malta aqui no FM 89,9. Meu convidado de hoje é o Guilherme Rampinelli. É empresário, mas sempre muito ligado aí ao mundo do esporte. Estava contando um pouco com a gente aí da experiência que ele viveu no último fim de semana com a participação da Uphill Marathon na organização desse evento. Ô Guilherme, esse é o meio que você quer continuar seguindo na tua vida, participar nessa questão dos bastidores, organização de eventos esportivos?
A empresa que eu abri alguns meses atrás, ela é justamente para isso, né?
Uhum.
É o meu mundo, é onde eu me identifico, onde eu me sinto bem, onde eu não vejo a hora passar. Eu já fiz vários outros tipos de trabalho na minha vida, né? Mas aonde eu cheguei e vi que não era trabalho, foi nesse ramo.
Uhum.
Então, eu acho que é o destino, é o meu caminho.
Mas é só de maratona ou vai de tudo?
Não,
que
não,
vier
geral,
e a empresa não, pode abraçar?
Organizações esportivas em geral. Tanto que no final de outubro eu tenho um evento de skate em Florianópolis.
Uhum.
Já acertado o contrato. Por sinal, o Pedro Barros, que participou das Olimpíadas, vai estar no evento. Então, é esportes em geral, eventos esportivos.
Certo. E como é que funciona na hora da própria organização? Pega de tudo da organização? É uma parte específica? Como é que funciona o teu trabalho nessa empresa que se abriu há pouco tempo?
É como eu estava conversando com as pessoas que foram contratadas para esse evento para trabalhar, né? Tu é contratada para uma função.
Uhum.
Mas a função ela nunca vai ser exercida só aquela. A partir do momento que tu entra no evento, qualquer momento, qualquer pessoa vai te pedir um favor. Assim, tu contrata para função específica, mas nunca é isso. Tu
uhum.
sempre faz algo a mais. Entrou no evento, é o faz tudo.
Certo. E nessa questão do skate, é o próximo evento que tem? Tem mais algum no meio do caminho?
Tem um no meio do caminho, mas eu não vou aceitar, que é mais um evento aqui na Serra do Rio do Rastro. Mas como eu estou fazendo uma parceria legal com essa empresa, eu acho que não fica legal, né?
Uhum.
Envolver duas. Então, O próximo é esse de skate em Florianópolis.
Perfeito. E como é que é para organizar um próprio evento de skate? Que é, pelo menos aqui na nossa realidade, é outra coisa diferente também, né? Você falou um pouquinho da maratona na Serra, que já é um negócio diferente, mas querendo ou não, maratona sempre tem alguma coisa em cidades próximas aqui, né? Agora, evento de skate, é agora que o skate está se popularizando, né? Como é que vai ser para organizar isso?
É, o up do skate foi as Olimpíadas,
isso.
Né?
Isso.
Antes das Olimpíadas era quem realmente gostava do esporte. Eu confesso para ti que o meu amigo e irmão é o YouTube, né? Tudo que eu preciso aprender, eu vou procurar vídeo no YouTube. Eu nunca organizei um campeonato de skate, eu vou para ser um dos coordenadores da prova. Eu preciso procurar a direção da prova para saber o que eles querem de mim, para depois eu procurar alguns vídeos. Eu vou entrar com a minha vontade de trabalhar e procurar sempre coisas novas. Eu nunca fico no comodismo, isso daí não faz bem para minha cabeça, sou muito acelerado, eu falo bastante. Mas assim, vai ser algo novo para mim, mas não me assusta.
Certo. O Guilherme, esse gosto pelo esporte, que dá para ver que você fala com gosto do que você está fazendo. Vem desde sempre?
Graças a meu pai. Graças ao meu pai. Há 20 anos atrás, o meu pai, ele era um funcionário público que cuidava do ginásio de esportes. E como eu era pequeno e não tinha com quem ficar, os meus pais me levavam todo dia para o ginásio de esportes.
Uhum.
E fui criando o hábito. Eu joguei futsal por um bom tempo, joguei futebol de campo por um bom tempo. Já ganhei um dinheirinho nesse ramo. Mas quando eu decidi assim, ó, eu vou fazer isso, foi em 2016. Em 2016 mudou a gestão, né, na prefeitura de Treviso, eu recebi uma oportunidade. E aí eu vi que eu não poderia mais jogar competição nenhuma fora de Treviso, porque eu teria equipes de Treviso na competição. Eu não achava ético.
Uhum.
Eu organizar uma equipe e jogar numa cidade diferente. Então eu parei de jogar futsal fora de Treviso. E em Treviso, ou você organiza ou você participa da competição. E naquele momento eu também decidi optar por não jogar mais competições dentro de Treviso. E eu criei o hábito pela academia.
Uhum.
Eu cuidava da minha saúde e fazendo crossfit em Criciúma. Mas o gosto pelo esporte foi graças ao meu pai, de ele ter que me levar todos os dias para o ginásio, porque eu não tinha com quem ficar. E eu só queria ser igual. Só queria ser igual e conseguir algo a mais.
Nunca tentasse jogar profissionalmente? Por exemplo, Treviso, a gente tem... Acho que o caso mais simbólico é o do Peru, né? Atleta de futsal que...
Amigo e irmão.
É, foi
amigo
campeão da Liga Nacional e já é um jogador relevante aí na Liga Nacional. Mas você tentou alguma coisa ou faltou talento? Faltou algo nesse sentido?
Eu acho que faltou vontade de buscar algo a mais.
Uhum.
Aquilo, até onde eu pude chegar, suprir a minha vontade. Eu nunca busquei, assim, eu nunca pensei assim.
Não era uma meta, podemos dizer assim.
Eu nunca pensei assim, eu vou ser jogador de futebol.
Uhum.
Aqui na região, para mim, tava legal.
Certo.
E era isso, e eu acho que eu vivi o que eu tinha para viver antes de mudar a chave, assim, e mudar de etapa na minha cabeça.
Você jogava só na quadra, futebol de campo, suíço, era tudo um pouco?
Tudo um pouco. Tudo que era futebol, todo mundo aqui da nossa região é assim, né?
Uhum.
Todo mundo que joga futebol de campo, joga futebol de sete, de sintético e quadra e tudo, né?
Chegasse a jogar defendendo o Treviso, porque falasse um pouquinho antes ali que você jogava pra fora também. Chegasse a jogar dentro de Treviso ali, representando os times da cidade?
Uns 15 anos. Uns 15 anos. O extinto Juventus no futebol de campo, né? Nós tínhamos um campo no centro de Treviso que hoje ele... A família que possuía, né? O poder sobre o terreno pediu de volta, o campo até não existe mais e o Juventus foi extinto. E pela Comissão Municipal de Esportes, onde eu trabalhei futuramente, né?
Uhum.
Mas foi uns 15 anos.
Como é que era o ambiente dos campeonatos por lá, né? Porque cada vez que eu converso com pessoas que são ligadas nesse meio, quanto menor a cidade, maior é a rivalidade, geralmente as pessoas relatam, né? É por aí também era assim, Treviso?
Quando defendíamos a cidade, a rivalidade era com Lauro Miller e Siderópolis, né? Que é as vizinhas.
As vizinhas, né?
Tem bastante isso. É gostoso, cara, dá um frio na barriga de tu poder jogar contra uma equipe vizinha. A vontade de vencer, não aquela rivalidade de maldade, mas aquela vontade de vencer é sempre mais gostoso, né? E dentro da própria cidade, assim, tipo, joguei 20 anos do campeonato de futsal adulto. O meu primeiro campeonato de futsal adulto em Treviso foi com 12 anos.
Jogando no meio dos gigantões lá.
No meio dos adultos, eu e o William, o Peru.
Uhum.
Nós fomos os mais jovens a iniciar com 12 anos. Tive mais amigos naquele ano também que iniciaram com a gente. Nós fomos uns 4 ou 5, aí tinha um, entrava num time ou outro, não jogava, só participava do time mesmo, mas aonde foi crescendo, né? Joguei nas maiores rivalidades de Treviso, assim, nos principais times que tem mais títulos lá no futsal, como no futebol suíço. Fui campeão por os dois lados, tanto no futsal quanto no futebol de sete. A rivalidade dentro do Treviso, nas equipes do futsal e do futebol de sete, é maior do que aquela que nós encontrávamos na região representando a cidade.
E como é que era jogar nessas rivalidades, principalmente quando, seja no campo, seja na quadra, a comunidade ia lá para assistir, para torcer, para favor da sua comunidade, o amigo que estava ali, o vizinho que estava ali, o parente que estava ali, como é que era vivenciar tudo aquilo?
No futebol de sete, no futebol suíço, né? O futebol de sete em Treviso é suíço, né? É um antigo futebol suíço e eu acho que vai prevalecer por um bom tempo ainda. Cada time tem o seu campo no bairro, né? E o bairro vai em peso, vai em peso. Quando acontece uma rodada do futebol suíço no Treviso, os 4 jogos, que sempre foi assim, 8 times no Treviso, né? Todos os jogos é no mesmo local.
Sim, fazer uma rodada num dia só.
Daí vai todo mundo num lugar só. E é uma loucura, cara. É uma loucura, é mais gostoso de jogar. Tu tem um pouco mais de vontade de correr naquele dia. Tu não cansa. Tu não quer sair. Não tem explicação.
Você preferia jogar mais no suíço, campo, futsal?
Quadra.
Era futsal?
Quadra.
Por que preferia futsal?
Cara, sempre foi onde eu me dei melhor. Uhum. Eu sempre fui um defensor, né, no futsal. Fui capitão em todas as equipes que eu passei. Tanto na CEMED, na comissão do Treviso, representando. Quando eu joguei fora do Treviso, aberto do Arroio, no verão. Liga de Uruçanguense, com times de Criciúma. Eu fui, por onde eu passei, eu sempre fui capitão. O meu estilo sempre foi mais defensivo. E eu sempre fui muito bom assim, de conjunto, de equipe. Até quando eu não jogava, eu estimulava as pessoas que estavam jogando. Eu sempre fui uma pessoa legal assim, de equipe, assim, né? Não fui aquela laranja que racha grupo, né? Mas assim, o meu ponto mais forte assim, nessa minha carreira, né, do amador, foi no futsal.
Por Treviso, chegasse a jogar em quais cidades, por exemplo? Quais campeonatos também para fora, além do municipal, é claro?
Cara, eu viajei bastante o estado, assim, bastante. Tanto a trabalho nos últimos 4 anos da gestão passada, como a futebol, assim, de Praia Grande... Que é no extremo, né?
Sim.
Fui pro oeste, fui pro norte, a Joinville, bastante.
Certo. E nesses outros locais você chegou a ver a paixão das comunidades ou das cidades, como você vê em Treviso, por exemplo?
A cidade, quanto menor, maior a paixão.
Sim.
Parece que as cidades maiores, elas se desligam um pouco, né? Não tem tanto aquela união de povos, porque as cidades menores praticamente todo mundo é parente, né?
Uhum.
Ah, hoje o meu sobrinho vai jogar lá na quadra, o meu filho vai jogar, ah, o meu vizinho vai jogar. E não tem isso na cidade grande, né? Então, quanto maior a cidade, menor é a vontade, vamos dizer assim.
Depois desse período como jogador, podemos tratar assim, Guilherme, você trabalhou também na CME, como você já descreveu, coordenando os trabalhos ali nos últimos 4 anos, né? Como é que foi essa experiência?
Foi mais uma das experiências únicas, né? Quando mudou a gestão, na gestão passada, eu esperava ter uma oportunidade de emprego. E eu preciso ser grato eternamente, assim, aos meus líderes, né? Hoje eu já não faço mais parte do partido, por opções familiares, enfim, mas a gente nunca pode deixar de reconhecer as pessoas que nos ajudaram, né? Hoje eu preciso agradecer pela oportunidade ao Jaimir Comim, que foi o antigo prefeito, ao Romir Maciroli, que me contratou como secretário de esportes. E eu esperava uma oportunidade de emprego. E essa oportunidade de emprego ela aconteceu e essa função de presidente lá da fundação ela caiu no meu colo. Nós tínhamos uma equipe que, no final das contas, as pessoas elas não tinham como é que eu vou te dizer? Fugiu a palavra agora, mas elas não se enquadravam no perfil para exercer aquela função. E foi automático. Quando eu vi, eu era o presidente da fundação. Fui por 3 anos, aí no último ano da gestão eu mudei para a área da educação, por querer vivenciar uma área diferente, por ter uma experiência nova também. Mas a gente fez muita coisa nesses 3 anos na área do esporte em Treviso. Nós organizamos 87 competições em 3 anos, algo histórico para a cidade de Treviso. A gente resgatou um espírito, nós trouxemos competição estadual, que não acontecia há 20 anos no Treviso. A gente trouxe o regional da terceira idade, nós trouxemos o micro-regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, coisa que não acontecia há muito tempo no Treviso.
Teve maratona, vocês organizaram, não foi?
Nós organizamos a primeira corrida de rua da história do Treviso, dia 7 de julho de 2019.
Tem a data guardadinha na memória.
A primeira a gente nunca esquece.
E o quanto que esse período na FME abriu portas para ti, até para esse novo momento que você está vivendo agora também, inclusive realizando o sonho de trabalhar na UpRio?
O abrir portas, cara, ele foi uma outra coisa automática, assim. Ou tu tá em evidência na cidade, fazia com que quem vinha fazer algo no Treviso, elas tivessem que te procurar. Ah, e tu vai criando laços, tu vai conseguindo contatos, e hoje nosso, o mundo do esporte, ele é contato, né? Indica, né? O que indica, né? E o fato de, tipo, tu ser um dos líderes ali na função faz com que as pessoas te procurem, né? E vai criando amizade, indica aqui, indica ali. A questão da UpRio, ela faz alguns anos que ela tinha no Treviso antes de nós estar, né, na gestão. E quem praticamente comandava a parte do Treviso na UpRio era a gestão. Uhum. E aí a gente dividia funções lá e a gente criou amizade. O meu trabalho sempre foi legal, assim, né, pro evento. E tanto que no último ano, como o evento se baseou totalmente na Serra, saiu praticamente tudo de Treviso, mesmo assim eles continuaram me contratando terceirizado, fora a prefeitura, para levar todas as pessoas que trabalharam no evento na Serra. Eu levei 77 pessoas no último evento, penúltimo, uhum, que agora já teve o último aqui. 77 pessoas, translado todo, a gente se organizou todo. E esse ano surgiu essa oportunidade nova, né? E assim vai, eu acho que agora só tende a crescer. Entramos, né? Entramos na equipe propriamente dita do Rio de Janeiro, e eu acho que, se Deus quiser, vai ser por um bom tempo.
O quanto que essa experiência na FME ajudou até você a amadurecer essa própria ideia de ter essa produtora de eventos esportivos?
Eu vi que eu estava feliz, não é trabalho, e que podia render um dinheiro, né? Todo mundo sabe que a gente precisa ser feliz, mas tu precisa de dinheiro para sobreviver, né? E eu vi que eu poderia ganhar dinheiro fazendo com o que eu gostava. Uhum. Foi basicamente isso. E pegar, tipo assim, de cara um evento desses, né? Também foi com o conselho deles, né, que eu precisaria abrir uma empresa de eventos esportivos para que eles pudessem me contratar, que as coisas funcionassem mais fácil. Porque hoje uma empresa desse porte, ela é mais fácil tu contratar uma empresa para prestar um tipo de serviço do que um CPF, né? Uhum. Fica mais difícil para eles para fazer o contrato. E eu consegui, tive duas amigas no caminho que foram assim, que me empurraram, assim, né? Que é a Alexandra Piatti, que era assessora de imprensa da prefeitura, muito minha amiga, e a Rúbia Ramos, jornalista, né? Hoje ela tá na Monte Carlo, até concorrente de vocês, mas por merecimento, ela é muito boa também. E quando eu comecei no último ano de gestão a explanar para elas que eu tinha esse desejo, foi elas que foram assim o impulso, né, para que eu fizesse essas coisas. E depois veio esse pedido da X3M e eu não pensei duas vezes e foi.
Agora o céu é o limite para a empresa.
Se Deus quiser.
Perfeito. Ô, Guilherme, eu tinha alguns outros assuntos aqui para abordar além do esporte. Uma coisa que eu queria que você comentasse um pouquinho, porque além de toda essa tua experiência no esporte, você também teve uma breve experiência na política, né? Concorresse a vereador no ano passado, né? Como é que foi essa experiência diferente? Você, como uma pessoa jovem também, a gente sabe que o mundo da política, às vezes, principalmente em cidades como Treviso, Lauro Miller, às vezes é muito fechada, centrada nos mesmos nomes, e você deu a cara a tapa para concorrer. Não se elegeu, mas pelo menos tentou, Guilherme. Como é que foi essa experiência?
Cheguei,
né,
perto, hein?
Chegou perto.
Cheguei perto. Cara, era um desejo que eu tinha alguns anos atrás. Uhum. Atualmente não era um desejo que eu tinha, mas eu queria testar a credibilidade que eu tinha conseguido com o meu trabalho na gestão. Assim, quando eu lancei meu nome para a candidatura, eu não tinha... Claro que todo mundo que concorre a alguma coisa quer ganhar, né?
Claro.
Mas de primeiro modo eu queria sentir como estava o meu nome na cidade. Uhum. Foi por isso que eu lancei meu nome para a campanha. Eu fiz uma campanha totalmente limpa, não usei nada de poder financeiro. Foi na credibilidade do trabalho que eu exerci no município, e nós sabemos que o Treviso, a política, ela é muito, muito dinheirista, infelizmente, né? Esses medalhões na área da política, eles vão durar por bastante tempo ainda na nossa cidade. Alguns já estão mudando um pouco a postura, já estão abrindo a mente para essa juventude, que essa juventude, ela é muito promissora no Treviso. E eu queria isso, cara. Eu queria, tipo, levar o povo jovem comigo. Tanto que 100 votos no Treviso com uma campanha limpa, todo mundo sabe que eu fiz bastante voto, cara. Fiquei como terceiro suplente. Provavelmente não vou assumir, mas vida que segue, né? Hoje também não faço mais parte do partido. Provavelmente eu perco o direito de exercer, né, o mandato como vereador. Mas também foi uma experiência bacana. Desgastante no período eleitoral, porque ela é bem desgastante. Mas foi bacana. Eu tive um feedback positivo do que eu pretendia, né? E vamos ver, futuro Deus pertence.
Hoje nem que sim, nem que não, que vai concorrer mais uma vez.
Hoje a gente precisa ver o futuro, né? Uhum. A gente precisa esperar as coisas acontecer, como vai ser a minha vida daqui pra frente, se eu vou precisar seguir a carreira política, dos projetos futuros, dos trabalhos futuros, se alguma coisa de diferente acontecer na minha vida, que a princípio é eventos, né?
Uhum.
Tô aberto a possibilidades aí, quem estiver ouvindo. Mas hoje, esse ano eu vou finalizar com esses eventos. Eu tenho um em dezembro, entrevisto também. Mas nunca se sabe, né? O futuro a Deus pertence, dependendo do que acontecer no decorrer da vida. E se eu precisar seguir a carreira política, eu vou seguir, porque eu sou a minha família é honesta, eu sou honesto. A partir do momento que eu cumpro que eu preciso executar um compromisso, eu vou até o fim. E é isso aí.
Além ainda nessa questão de vida pública, pense em voltar talvez algum dia para a FME, alguma função na prefeitura? Pense em algo nesse sentido, Guilherme?
Cara, é como eu falei, né? Eu tô aberto a oportunidades. Foi o que eu me encontrei. Foi tipo assim, os 3 anos que eu não trabalhei. As coisas aconteceram assim, eu fazia por prazer. Não era trabalho para mim. Então, se não for entreviso, quem sabe numa cidade vizinha que eu tenha alguma oportunidade, é como eu sempre falo, né? As portas estão abertas para qualquer possibilidade.
Guilherme, mudando agora de saco para mala, uma outra coisa que eu queria falar aqui, que eu sei que você tem intimidade quanto a isso, além do esporte e dessa experiência que você teve na política, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa tua experiência com banda marcial em fanfarra, cara. Eu vejo, como eu já disse antes, eu te acompanho nas redes sociais, e é na UDUDEC, né, que você tem a relação lá na escola de Treviso, a UDUDEC, e você continua ajudando até hoje, é isso mesmo? Já encerrou os estudos, evidentemente, mas continua ajudando a fanfarra da escola.
É um amor que não dá pra dizer não. Há 20 anos atrás foi o primeiro ano que eu toquei na banda da escola. Tu precisava ter média boa para poder participar da banda da escola. Eu toquei alguns anos, acho que uns 7, 8 anos no período escolar. Por um bom tempo a banda da escola, a fanfarra da escola lá acabou, né? E há uns 5 anos atrás, graças ao Jean Bogo, professor de educação física lá, que foi meu parceiro na FME, que um cara sensacional. Sensacional, todo mundo venera ele no Treviso, assim, ele é um profissional sem comentários. Ele era o diretor do colégio daí, né? Ele buscou possibilidade de nós fazermos a alvorada. Tinha alguns instrumentos perdidos lá na escola, tinha ganhado alguns do estado. Aí ele me procurou e disse assim: Guilherme, vamos tentar resgatar algo? Nem que seja 5, 10 pessoas, vamos fazer um barulho de madrugada para buscar aquela magia que aconteceu alguns anos atrás. Não hesitei, topei na hora. No primeiro ano nós somos em 6 alunos, ex-alunos. Ele participou também, porque ele também foi maestro da fanfarra e tocou quando era aluno. Primeiro ano nós fizemos em 6 alunos, no segundo ano a gente já fez em 20. Já fomos os ex-alunos e buscamos alguns mais velhos da escola. No terceiro ano a gente fez um ato cívico na frente da prefeitura de Treviso. No quarto ano nós fizemos um desfile cívico no 7 de setembro com 53 integrantes, alunos novos. Ensinamos eles a colocar o cinto, segurar o instrumento. Em um mês e meio todos tocaram sem nenhum erro.
Na época que você começou a tocar lá, você tocava qual instrumento?
Sempre foi caixa.
Sempre foi caixa.
Sempre foi caixa. Nunca troquei de instrumento.
O único instrumento que você toca mesmo, e aí englobando na vida como um todo mesmo, ou você incorpora algumas veias musicais também?
Na fanfarra eu toco todos, toco todos, até pelo fato de ter que ensinar os alunos novos, né? Mas eu encaro um violão aí. Fiz algumas aulas um tempo atrás, esse meu professor que é bom tá na Alemanha, tá voltando aí, já falei com ele, ó, precisamos. Ele assim, só chegar te procuro, vou voltar aí.
Na época que você estava estudando, você chegou a ser o maestro da banda também? Ou isso foi depois que vocês resgataram a banda recentemente?
Foi agora no resgate. O maestro da fanfarra, quando eu estudava, era o Genilson Nascimento, que também é um cara que participa com a gente hoje. Mas como eu iniciei esse processo de resgate junto com o Jean Borgo, ele sempre respeitou o espaço. Eu respeito ele hoje como meu líder, né? Hoje o meu professor em fanfarra é o Genilson, né? Sempre quando ele estiver comigo, eu dou meu apito para ele. Assim, cara, vai. Vai porque o mestre aqui é tu. Às vezes ele diz, não, cara, vai. Toca aqui, toca a banda aí que eu vou tocar aqui. Eu peço sempre opinião para ele. Peço como estão os ensaios, o que precisa melhorar. O meu mestre na área é ele. Mas era no antigo, né? Nesse resgate, só nesse resgate que eu sou maestro.
Como é que foi para resgatar isso com a garotada mesmo, né? Cada vez que a gente conversa com alguém ligado à educação, eles sempre falam, ah, a garotada não quer mais saber disso, quer ficar mais no celular, não se interessa tanto por banda e tal. A gente vê que algumas bandas em algumas escolas até, infelizmente, vão ou acabando, né? Ou vão ter que resgatar os alunos antigos mesmo para poder manter a banda viva. Como é que foi isso, já como tu descreveu? Começou com os ex-alunos, aos poucos foram entrando os que estão na ativa e depois ficou mais ou menos dividido, enfim, como é que ficou?
Cara, eu vou te falar que na cidade de Treviso a gente não encontrou esse problema na banda da escola. Hoje nós temos fila de espera na banda
da
escola.
Olha
só. Hoje a gente possui 53 instrumentos, todos eles ocupados, e temos uma lista de espera esperando alguém ou sair do terceiro ano ou alguém desistir para entrar. A gente encontra esse problema com redes sociais, internet, hoje na área esportiva. Hoje está bastante difícil, tanto que a gente até está um pouco parado na cidade de Treviso devido à pandemia, né? Mas antes dessa parada, era o tempo que eu atuava e a gente encontrava bastante esse problema na área do esporte, mas nessa questão musical da escola não encontramos esse problema no Treviso.
Hoje está mais dividido então entre ex-alunos e novos alunos, ou os novos alunos já tomaram conta da banda?
Esse ano, devido à pandemia, a gente fez só com os ex-alunos de novo. Nós estávamos em 14.
Certo.
Mas a banda hoje oficial é só alunos. Não tem mais ex. Só tem eu de maestro, o professor Jean, que ele faz questão de tocar ainda, que eu faço questão que ele esteja. E tem o Rodrigo Levati, que é um parceiro meu lá, que ele também sempre tocou na banda da escola. Esses ensaios com os alunos novos foi ele que me ajudou muito, tipo o braço direito, ensinando, consertando instrumento. Mas essa banda atual é só aluno.
E como é que foi para ensinar essa garotada nova? Porque, Guilherme, eu vou te falar a verdade, eu sou fascinado por banda marcial, mas eu sou um zero à esquerda para tocar. Eu não sei colocar uma baqueta na caixa, mas tem banda marcial, eu adoro ver, eu gosto mesmo. E como é que é para ensinar essa garotada? Até quando eu vejo a banda marcial, eu sempre fico fascinado vendo o maestro fazendo os gestos lá e todo mundo já capta na hora o que é para fazer. Aquilo ali para mim é fascinante. Como é que foi para ensinar tudo isso para essa garotada?
Cara, é uma coisa meio automática, assim. Ela não tem muito segredo. A escola do Treviso, ela tem toques tradicionais que estão a vida inteira e eles não, tipo, meio que um combinado, eles não são trocados. Eles são sempre os mesmos. Então, a criança, ela ouviu aquele barulho quando pequena, né? E quando tu resgata os ensaios, que tá chegando o momento no ano, começa os ensaios, todo mundo sabe qual é o toque, porque fica em casa batendo, ouvindo. Aí, nesse processo de iniciação dos alunos novos, teve aquele processo de meio que a gente foi fazendo, né, a introdução dos novos com os ex. Então, os ex sempre iniciavam e os novos acompanhavam e iam fazendo. Sempre tem erro. No início tinha muito erro, mas eles erravam querendo aprender.
Claro.
2 dias, 3 dias, eles já sabiam tocar. E a gente foi indo e foi fazendo esse processo de troca. Processo de troca, processo de troca. Quando nós chegamos no último ano com 53 alunos ativos, que estão exercendo o poder de aluno hoje, na banda, nós já tínhamos 20. Que eram alunos atuais e que tocavam na banda. E aí a gente fez o mesmo processo com os ex, esses 20. Iniciavam e os outros novos olhavam para aprender. Vai errando, vai errando, vai errando. Uma semana, todo mundo sabe.
E nesses desfiles, tem algum que é especial na tua memória, que você guarda com carinho, de algum desfile cívico, alguma apresentação fora da cidade, enfim?
Não dá para ver pela rádio, mas tô arrepiado. O mais importante para mim foi esse de 2019, quando a gente conseguiu colocar 53 integrantes num desfile cívico com pelotões, e foi essa busca pelo passado. Tipo, todos eles são importantes, né? Todo ano é especial, só que esse de resgate no desfile cívico foi histórico para mim.
E as ruas cheias, imagino eu, né?
Sempre, 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 sempre. No Treviso, o desfile cívico no Treviso é um evento.
Uhum. E o pessoal sempre para acompanhar. Sim. E Guilherme, mesmo com essa tua experiência agora como produtor de eventos esportivos, a paixão pela fanfarra continua, né? Quando chegar perto do 7 de setembro, o pessoal da escola te chamar vai poder contar contigo.
É um amor que não pode dizer não. Eu falo isso para todo mundo. Falo para todo mundo. Falei nesse último ano da fanfarra para o professor Jean, aqui nós estávamos num café depois do evento, e até estava comentando com os outros ex. Não tem como dizer não. Não tem como dizer não. Esse chamado eu não posso dizer não.
É uma convocação quando vem.
É.
Não tem como negar. Guilherme, antes da gente fechar esse segundo bloco aqui do nosso Bate-Papo Cruz de Malta de hoje, eu volto a falar de esporte para fazer uma pergunta do quanto que o esporte representa para a tua vida, Guilherme. Olhando para trás aí do rapaz que já foi o atleta, que já comandou a FME, que agora está promovendo eventos, o quanto que o esporte tem peso, tem relevância na tua vida?
Cara, o esporte me fez homem, né? Tipo, me fez eu me sentir mais importante dentro da minha família, dentro da família da minha namorada, todos sabem que eu amo isso. O esporte fez criar um cidadão dentro de mim, fez eu amadurecer como homem. Tudo que eu tenho hoje é graças ao esporte, financeiramente. Foi ao trabalho no ramo do esporte que deu tudo que eu tenho. Eu já tive outros trabalhos na minha vida, mas assim, o que eu ganhei dinheiro, que eu construí algo, foi no esporte. E o esporte, eu posso te dizer que ele me fez homem.
E vai junto contigo pro resto da vida, imagino eu. Pelo prazer que você tem em falar por isso, imagino que vai pro resto da vida.
Provavelmente.
Perfeito. A gente vai pro último intervalo do Bate-Papo Cruz de Malta de hoje. O Guilherme Rampinelli é o meu convidado. E a trilha sonora de hoje é o Das Aranha, na passagem do penúltimo pro último bloco de hoje. Muito bem, pessoal, Bate-Papo Cruz de Malta de volta. O meu convidado hoje é o Guilherme Rampinelli, empresário, falando bastante de esporte aqui com a gente, falou um pouquinho também da paixão dele pela fanfarra da escola Ududê, que também é maestro da fanfarra, bateu na banda também, né? Tocou na banda durante um bom tempo e hoje também faz esse trabalho. Ô Guilherme, eu sempre deixo pro final, como última pergunta aqui do nosso programa, do legado. Você quer ser lembrado pelo quê? Quando as pessoas falarem daqui a 20, 30, 40, 50 anos do Guilherme Rampinelli, você quer que o teu nome seja lembrado pelo quê?
Eu quero ser lembrado como um bom ser humano. Independente de qualquer maneira, eu quero ter passado pela vida e as pessoas pensarem, bah, aquele cara era bacana. Tipo, ele era uma boa pessoa com todo mundo. Hoje, os meus amigos, eles são mais de idade. Eu tenho um senhor de 97 anos que eu visito quinzenalmente, que ele é meu amigaço num bairro de Treviso. Ele foi o voto mais velho de Treviso nas últimas eleições. Ele votou pra mim. Eu sou muito amigo da família, dos filhos dele, e eu quero ser conhecido no futuro como um ser humano bom.
Você acredita que está nesse caminho? Está conseguindo preparar esse caminho?
Estou no processo.
Tá certo, então. Perfeito. Guilherme, obrigado pela visita. Foi muito bom o bate-papo aqui. Falar. A gente foi do Sul ao Norte, né? Da Uphill, dos eventos em Treviso, da fanfarra, da política, enfim. Conseguimos trilhar um bate-papo bem bacana aqui. Obrigado por ter topado o nosso convite. A gente fica à disposição.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite, o reconhecimento, né, que vocês sempre tiveram comigo. Queria mandar um abraço, né, para a cidade de Treviso em especial, para todos no geral. Mandar um abraço para minha família, mandar um abraço para minha namorada, que ontem nós completamos um ano de namoro. Amor, te amo. Eu sei que tu vai ouvir hoje à tarde.
Fala o nome dela, aproveita aí que é teu momento.
Suelen, prometo para ti que me empenharei para seguirmos um caminho futuro bem promissor, construir uma família, e te amo. Um beijo.
É isso aí, Guilherme. Grande abraço. Obrigado por ter topado o nosso convite. Com o Guilherme Rampinelli e com a trilha do Das Aranha, a gente coloca um ponto final no Bate-Papo Cruz de Malta de hoje. Para você que está acompanhando durante a semana, vem aí o Momento com Deus e depois o resumo final. Para quem está escutando no fim de semana, vem mais uma edição do Bate-Papo Cruz de Malta em seguida. Tenham todos uma ótima tarde, um grande abraço e até a nossa próxima edição.